Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Gente, que alegria ter vocês aqui, iniciando mais uma série no nosso Noite de Adoração. Dá uma luz de povo aí pra mim, Prati. A gente está iniciando mais uma série no nosso Noite de Adoração. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar muito com você, como Ele já falou durante essa ministração. O Senhor, Ele preparou um tempo na sua vida. O Senhor está reservando para você nesse tempo um momento divisor de águas, um momento de disrupção na sua vida. Um momento em que você terá que decidir novos rumos, novos caminhos, porque nós não podemos continuar caminhando como se a nossa vida sobre essa terra fosse apenas nascer, crescer, ganhar dinheiro, morrer e acabou, virar pó. Você não nasceu para isso. Você não nasceu para passar um período sobre essa terra sem fazer nada. Você não foi chamado para estar aqui. Deus não sonhou com você para que você vivesse e morresse como quem tem gato, tem uns gatinhos fofinhos, né? Morreu, 7 vidas, acabou, olha, ficou com saudade agora. Você não foi chamado, ó, a viver como um gatinho bonitinho que cresce, espalha pelo pela casa inteira, arranha o sofá e os móveis e depois morre e acabou. Quando Deus, Ele te criou, e essa série vai falar sobre isso, sobre para aquilo que nós somos chamados como criatura de Deus, como filhos de Deus, como Ele pensou em nós desde o Gênesis, desde o início, como o Senhor nos sonhava, como Ele te sonhava, como Ele se relacionava com o homem, como Ele está se relacionando com você. Essa série, ela vai despertar no seu coração o desejo de responder à voz de Deus. Nós vamos ficar aqui 4 semanas te provocando a responder à voz de Deus, porque nós queremos levantar um povo, e o Senhor grita isso no nosso meio. Jesus vem gritando isso no nosso tempo. Deus, nosso, Ele quer levantar um povo que escuta a voz dEle e que está disposto a caminhar. Deus, Ele quer levantar um povo, e talvez é você que Deus está querendo levantar nesse tempo, que escuta o chamado, que escuta o apelo, que escuta o grito de Deus e se coloca em prontidão a respondê-lo. Não dá para nós continuarmos a nossa vida como se, ah, é o acaso que está falando alguma coisa. Meu Deus, quem que está falando? É um bem-te-vi que está falando comigo. Você precisa entender, e eu espero que nesse tempo o Espírito de Deus seja derramado em uma porção maior sobre a sua vida, para que você consiga, através dos dons espirituais, ouvir a voz de Deus e entender, é o Senhor que está me mandando para frente. Agora é Jesus que está mandando com que eu pare, é Jesus mandando eu virar à direita, é Jesus pedindo para que eu dê um novo passo. Eu estou ouvindo, é a voz dEle me chamar. Isso Deus quer despertar no nosso meio, porque eu sinto que Deus tem gritado a nossa geração. Eu sinto Deus, Ele fazendo um apelo de santidade, um apelo de pessoas que retornem a Ele. Nós precisamos ouvi-lo, porque se você não ouvir a Deus, qualquer caminho será o seu caminho, qualquer lugar será o seu lugar. E desde o Gênesis, desde o início, e desde a criação, eu sei que Deus não te separou para qualquer coisa. Afinal, a sua mãe já te dizia, você não é todo mundo. Então, se você não é todo mundo, Deus não te reservou qualquer coisa. Você precisa entender que Deus te fez um chamado particular. Amém? Abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 3. Me deixou um espacinho aqui, eu tô sufocado, Marquinho, eu tô sufocado. Não tem outro. Juliana me deixou um espacinho pequeno dessa vez. Amém? Achou? Pode pegar comigo a partir do versículo 2. 1 Samuel 3:2. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver, e a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamaste? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel, e esse levantou-se e veio dizer a Eli: eis-me aqui, tu me chamaste? Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli: eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvirdes que te chamam de novo, responde: falai, Senhor, que vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus nessa noite. Não sei se você lembra a história de Samuel, esse menino que é fruto de uma promessa e de uma oração de uma mulher extremamente desesperada na presença de Deus. Ana não podia ter filhos, e das vezes que ela subia ao templo, uma das vezes ela se colocou em prantos diante do Senhor, chorou, e falou: se o Senhor me dá um menino, eu vou entregar ele para o Senhor. Deus ouve a oração dessa mulher, ela volta para casa, ela engravida, Samuel ele nasce, Samuel começa a crescer, e Ana o devolve ao templo. Samuel vivia com Eli, um sacerdote. E se nós pegarmos um contexto histórico do que está acontecendo aqui, nós vamos perceber Eli como um sacerdote que cuidava do templo, com seus filhos que estavam aprontando horrores, começa a ter uma devassidão, começa a ter um desvio daquilo que deveria ser o sagrado, começa a ter um desvio daquilo que deveria ser a função sacerdotal e a posteridade daqueles que iriam servir ao templo. A palavra começa a dizer que nesse templo as profecias, as visões, a palavra era rara. Ou seja, a gente está num tempo em que os dons começam a ficar escassos. A gente está num tempo em que tem pessoas. Está conseguindo me ver aqui, Bernardo? Está bebendo água? Não vai? Olha, seu. Será que você treinou bem alto? Veremos. Então nós percebemos um tempo. Um homem, ou os filhos, né, desse sacerdote, que deveriam estar dando exemplo no templo, que deveriam estar preocupados em cuidar das coisas de Deus, a gente percebe eles se corrompendo, a gente percebe eles se esfriando, a gente percebe eles cada vez mais se afastando daquilo que deveria ser o desígnio da vida deles. Então nós vemos um homem desesperado com isso, mas ele não podia fazer nada. Deus chama Samuel ainda como uma criança. E aqui eu queria te dar alguns passos a respeito de ouvir a voz de Deus. O primeiro ponto que nós percebemos nessa noite, daquilo que o Senhor ele faz com Samuel, Deus ele é paciente com algumas pessoas. Deus ele é paciente, todo mundo, ai, ufa, posso enrolar, vírgula. Com algumas pessoas. Você percebe que numa noite Deus ele vai chamar esse menino. Samuel, que na teoria já estava vivendo perto de Deus, Samuel, que num posicionamento físico, ele já estava habitando perto. Você percebe, ele estava cuidando da arca. No início da leitura, a lâmpada não tinha se apagado. Samuel está lá cuidando das coisas de Deus. Ele está preocupado. Ele ainda não estava entendendo. Ele ainda não tinha a dimensão da propriedade que ele tinha. Mas ele já estava lá se dispondo a cuidar de algo. Deus o chama pela primeira vez. Ele ainda não sabia como era Deus o chamando. Então, para ele, a maneira mais clara era que não era algo sobrenatural acontecendo, era algo apenas natural. Era Eli querendo um copo d'água. Ele deitou. Samuel, vem cá, traz uma aguinha para mim. Pega uma Coca Zero na geladeira, traz aqui que você tinha Netflix. Eli fala: eu não te chamei. Ele volta. Deus o chama pela segunda vez. Deus o chama pela terceira vez. Segundo ponto da nossa noite: você precisa entender com quem você está andando, porque talvez você é Samuel, e se você é Samuel numa geração em que Deus está chamando, você precisa ter orientação de Eli. Você precisa que Eli te fale: olha, é por aqui. Deixa eu discernir aqui uma coisa com você. Deus está te chamando aqui. Imagina se Eli nessa noite é um homem totalmente carnal. Imagina esse sacerdote totalmente carnal nessa noite e fala assim: vai dormir, menino. Eu acho que você cheirou muito o incenso do santo do santo. Vai dormir e não entra aqui de novo não. Se você entrar, o pau vai quebrar. Imagina, lembra da sua mãe falando isso, do seu pai falando isso? Se você entrar no meu quarto mais uma vez, eu já te coloquei para dormir. Se entrar aqui de novo, vai ficar de castigo, eu vou trancar a porta. Lá em casa isso acontece, é raro, mas acontece sempre. Coloca as crianças para deitar lá em casa, hoje não, porque eles estão aqui correndo a mil. Umas 8 horas eles deitam, aí eu assisto no quarto, de repente vem alguém e abre a porta: eu quero água. Aí volta, aí de repente vem a Helena e abre a porta do meu quarto e fala: eu posso ir no banheiro? Minha filha, você passou na porta do banheiro. É que eu não sou ele, porque se eu é Eli, você é um homem espiritual. Eu já falo: se você voltar aqui de novo, eu vou trancar a porta do seu quarto, só sai amanhã de manhã. Mas aí a gente respira, conta até 10 e tranca a porta também, porque aí não tenho tanta paciência. Tô brincando. Imagina Eli nessa noite como um homem puramente carnal, não entendendo. Imagina Deus chamando um menino, confiando toda a preparação desse menino a um sacerdote que tinha um coração voltado ao Senhor, e ele não entende. Cuidado com quem está falando sobre as coisas de Deus perto de você. Cuidado com quem está te direcionando, com quem está falando onde é o norte, onde é o sul, onde é a direita, onde é a esquerda, no mundo espiritual para você. Porque talvez você pode ficar perdido. Cuidado com quem está tentando enjaular, engaiolar as coisas que Deus quer fazer com você. Imagina se Eli nessa noite é um homem ciumento. Não é possível. Eu sou sacerdote. Eu estou aqui há muito tempo. E o Senhor está chamando esse menino. Eu estou te servindo. Eu dediquei o meu tempo. Eu que fiz, e o Senhor está chamando esse menino. Imagina Eli como um homem ciumento. Fala assim: não, Samuel, não é nada não. Não vai acontecer nada. Fica no seu canto. Você já está ficando doido. Para. A nossa vida, como pessoas que estão vivendo e buscando algo em Deus, ela precisa ser direcionada rumo a esse algo. O que que você está buscando em Deus? O que que você está respondendo a Ele? Qual tem sido o chamado? Porque vocação é chamado. Qual tem sido o chamado, a vocação de Deus sobre a sua vida, que você não está conseguindo responder? O que que Deus, Ele vem gritando no seu coração, vem te incomodando? Às vezes você acorda de madrugada pensando naquilo e fala: ah, o que que eu vou fazer da minha vida? Também ninguém me ajuda. Você precisa ter pessoas que olham e falam assim: meu filho, o que que você está vendo? Está vendo anjo? O que está acontecendo? Está acordando de madrugada? Vem aqui, deixa eu ajudar você a decifrar esse negócio. Você precisa ter alguém de Deus do seu lado. Não estou falando que você vai ter que ser dependente, mas para você sair do ponto inicial e começar a caminhar, você vai ter que ter um Eli na sua vida. Um outro ponto que nós percebemos: ao mesmo tempo que o Senhor Ele é paciente, ao mesmo tempo que Deus é paciente com Samuel, Ele também está apressando as coisas. Deus ser paciente com você não é sinônimo que isso aí que você está vivendo vai durar 1, 2, 3, 5 anos. Mesmo dia ele está. Você ainda é um menino, mas vamos. Você não está me ouvindo? Eu venho aqui e te chamo de novo. Porque existem coisas na nossa vida que quando Deus começa a nos chamar, com toda a paciência que Ele tem conosco, a gente precisa começar a dar alguns passos. Existem algumas áreas da nossa vida, existem algumas situações da nossa vida que mesmo Deus nos chamando, nos conquistando, à medida que nós vamos dando os passos, alguma coisa já precisa começar a mudar. Não dá, gente, para a gente responder ao chamado de Deus permanecendo da mesma maneira. Olha para você ver, Deus chama Samuel no santo, Deus chama Samuel, Samuel lá olhando para a arca, Samuel tem que se deslocar para escutar o que Eli vai instruir. Ele precisa dar algum passo. Imagina, Samuel senta debaixo da arca, fala: agora, o que vai acontecer da minha vida? Estão entrando aqui para me assaltar. Alguma coisa precisa acontecer. Eu entendo, por exemplo, olhando para a vida de Santo Expedito, que por muitos anos da sua vida foi prorrogando o chamado de Deus para ele. Ele era um soldado, gente. Santo Expedito sabia que Deus estava o chamando para uma vida separada. E ele ficava: não, amanhã eu me converto, amanhã eu mudo, amanhã eu arrumo, amanhã eu respondo, deixa para amanhã. E vai indo, e o tempo vai passando, e Deus chamando Expedito, e ele como um soldado, um homem renomado, vai, deixa para depois, vai deixando para depois. Só que chega uma hora que não dá, aquele frio na barriga, aquele anseio do que eu estou fazendo com a minha vida, que até agora eu não dei resposta nenhuma. Olha o ato que Expedito tem quando ele compreende que esse deixar para amanhã, deixar para amanhã, deixar para amanhã era algo diabólico para a vida dele. Deus é paciente, mas Ele vai movendo as coisas, mas Ele não vai deixar as coisas ficar passando. Ele tem paciência de chamar uma vez, duas vezes, de trazer no noite de adoração, mas alguma coisa precisa mudar, os passos precisam acontecer. Olha, Expedito, quando ele olha e ele percebe que sempre que ele adiava aquela decisão por Deus, aparecia aquele bendito corvo. Você pegar uma imagem de Santo Expedito, tem um corvo pequenininho no pé dele e ficava cras, 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 que é amanhã. E ele fala, e quando ele entende que deixar para amanhã, que deixar uma decisão em Deus para amanhã, que deixar uma resposta em Deus para amanhã é diabólico, é a famosa frase dele. Por isso que ele é o santo das causas urgentes e impossíveis. Ele fala: não, hoje. E ele pisa o corvo e ele fala: hoje. A meu desejo, a minha determinação por santidade é hoje. E é a frase dele, né? Santidade é hoje. Vivência e resposta a Deus é hoje. Ei, presta atenção. Para de ficar adiando aquilo que Deus já chamou, aquilo que Deus já falou. Se você está na primeira instância de Samuel, o que que eu estou ouvindo? Deus está te trazendo aqui no Noite de Adoração, e nessa série, se eu fosse você, eu não faltaria nenhuma semana. Vocês que estão nos acompanhando por cá, se você faltar, você vai moscar. Nessa série, eu tenho certeza, se você vir essa série inteira, Deus vai abrindo os seus ouvidos, você vai começar a entender mais coisas. Se você está nesse primeiro aspecto, quem que está falando, meu Deus, o que está acontecendo? Se você já compreendeu que Deus está te chamando a algo, que Ele já despertou uma vocação no seu coração, que Ele está te despertando, que Ele está gritando dentro de você, algo que você, meu Deus, se eu não corresponder isso aqui, eu vou ter um ataque, um piripaque, meu filho, olha, vamos dar uma apressada nisso daí. Não permita com que o corvo fique gritando todo dia para você, deixa para amanhã. Essa decisão que você teve na terça-feira, não, deixa para amanhã. Você não pode viver a sua vida com Deus, as decisões, aquilo que Deus está te chamando como dieta. Segunda-feira eu começo. Chega no domingo, você fala, nossa, podia começar a dieta amanhã, acabei, vai sobrar a lasanha do almoço. Tá, eu vou comer a lasanha amanhã, mas na terça, sem falta, eu começo. Aí na terça, você fala, ah, já é terça-feira mesmo. Segunda que vem eu começo essa bendita dieta. E nunca começa. A sua vida com Deus não pode ser desse jeito. Não pode. Para que Ele te criou? Onde Deus te chamou? Onde Deus quer te colocar? O que Deus quer fazer na sua vida? Quem vai ser você daqui a 5, 10 anos? Que bem que você fará para essa nação nos próximos 10 anos? O que as pessoas irão ouvir de você pelos próximos anos? Não, Guilherme, eu tenho um desejo por Deus, um desejo de santidade, mas eu quero ficar escondidinho aqui em Maringá. Eu não quero, eu não tenho esse chamado de sair pelo mundo. Fechou, parça. Santa Teresinha também não queria sair da clausura, não. E ela não saiu. Morreu com 24 anos. E olha o que ela deixou para a igreja. Doutora. Sem sair do Carmelo. Patrona das missões. É aquilo que nós estamos gerando ouvindo a voz de Deus. Deus, Ele quer te tirar desse labirinto que você se enfiou. Tem gente aqui no nosso meio escutando essa pregação hoje que está num labirinto vocacional, labirinto de chamado de Deus. E você sabe para que o labirinto ele foi criado? O labirinto inicialmente, o mito, né? O conto. O labirinto inicialmente ele é criado como um motivo de distração. A gente vai no cinema, Hã? Fala mais alto. Entretenimento, obrigado. 10, depois você pode passar lá na loja e pegar um copo d'água por minha conta. Aqui também está meio difícil aqui, né? Inicialmente, quando você pega o conto do labirinto, ele era um entretenimento. Entretenimento de quê? De pegar as pessoas, né, os governadores ficarem olhando, jogar as pessoas e jogar a fera atrás, para as pessoas serem devoradas no meio do labirinto. Quando você pega o conto, a história, né, principalmente na mitologia grega, o labirinto ele é criado para isso. Às vezes você adentra num labirinto vocacional, você está perdido e qualquer instante você vai ser devorado. Quem entra no labirinto de vocação, de chamado, do que Deus está falando e não se desperta para sair dele, uma hora é devorado. Aí está com 99 anos, chega para o netinho e fala, lá na minha juventude, quando eu tinha 25 anos, eu fui numa terça-feira, Deus me chamou, só que eu nunca respondi. Quando a gente pega na tradição da igreja, lembra daquele jovem rico que vai se apresentar a Jesus? Inclusive a gente leu esses dias na leitura diária. Senhor, o que eu vou fazer para ser salvo? Jesus fala para ele, cumpre os mandamentos. E quando Jesus fala tudo, ele fala, eu já faço isso. E Jesus fala, fechou, eu vou te chamar num novo nível agora, jovem rico. Se você quer ser perfeito, você vai, vende tudo, seus bens, dá aos pobres e vem me seguir. A Bíblia diz o quê? Que ele sai triste porque tinha muitos bens. Mano, imagina comigo. Para quem Jesus falou, vem e segue-me? Para os discípulos. Essa aqui é uma aspira de umas discussões que eu já tive com alguns sacerdotes amigos. Imagina que existiu a possibilidade de ter o 13º discípulo. Imagina que um dia Jesus chegou para mais um e falou: vem de tudo, larga, vai, dá aos pobres. Para colo de Deus. pix@colodedeus.com.br. Inclusive, estamos precisando pagar as cadeiras que vocês estão sentados. Depois eu faço um apelo para você arrancar esse celular do bolso. Deixa eu voltar. Me doeu. E tem uma história que esse jovem, ele é encontrado um tempo depois, triste, chorando. Eu imagino uma alma desesperada. Cara, ele perdeu a oportunidade da vida dele. Até quando você vai ficar perdendo a oportunidade da sua vida? Até quando o caminho de Deus para você vai ser um eterno deitar e levantar aos pés da arca? Até quando o chamado de Deus para sua vida vai ser um eco distante, não correspondido? Até quando o apelo que queima no seu coração vai ser apenas uma possibilidade ou uma história que de vez em quando você conta para algumas pessoas, conta para alguns dos seus amigos aquilo que você está sentindo? Não fica adiando mais. Deus foi muito paciente com você, mas hoje Ele está falando: oh, e aí, meu querido, vai ter uma resposta? Porque vocação, chamado, Deus chama, eu ouço, eu vou discernir e eu vou responder. Eu já vi e já acompanhei algumas pessoas que Deus chamou, escutaram, discerniram, mas não responderam. Se você quiser, você é livre. Amém? Se Deus, Ele é paciente com você, se Deus, Ele te dá essa liberdade, não é aqui na cola de Deus que você vai ouvir: responda a sua vocação, senão você vai morrer encravado numa cama. Mas eu já encontrei essas pessoas infelizes. Eu já encontrei essas pessoas murmurando. Eu já encontrei essas pessoas de: Guilherme, o que que vai ser da minha vida? Guilherme, minha vida não tem sentido. Eu falei: claro que não, Deus te chamou para um negócio, você virou as costas. O alecrim dourado, você está achando que você é quem? Mas e se for muito difícil, Guilherme? Deus não te chamaria para algo irrealizável. Ah, mas e? Ai, Guilherme, se Deus estiver me chamando para colo de Deus, nossa, eu vejo vocês aqui, são muito de Deus. Deus não te chamaria para algo irrealizável. Inclusive, o processo vocacional serve para isso. Vai abrir em menos de 30 dias. O Senhor não te chamaria para algo, para te colocar um peso, um fardo que você nunca ia conseguir carregar. Deus não te chamaria para um lugar, para um ministério que você seria envergonhado. Gente, presta atenção, quem gosta de envergonhar os outros é a gente. Você acha que Deus vai ficar chamando os filhos dele, que falam no nome dele, para ficar passando vergonha? Gente, Deus não é menino, não. Vamos para o último ponto dessa noite? Você aguenta mais um pouquinho? Sim? Não aguenta. Já está... Eita, saiu minha pregação. Peraí, volte. Volte. Quem que foi que mexeu no meu celular, hein, Estevam? Para a gente terminar, hoje eu queria que você se identificasse onde Deus está te chamando. Você está no pé da arca, servindo, tentando discernir essa voz que está vindo. Você já ouviu Eli falar com você, sabe quem está te chamando e o que é para responder? Ou você é como o jovem rico que entendeu tudo, entendeu o chamado, entendeu o lugar, entendeu o ministério, compreendeu o dom, já fez discernimento, já rezaram na sua cabeça, já escreveram para você cartinha, já tirou 14 palavras, Bíblia, 14 palavras da Bíblia e só está triste e indo embora. Quem é você hoje? Nesse chamado de Deus para a sua vida, a resposta que o seu coração e a sua alma anseia, quem que é você? Eu não quero instalar nenhum triplex na sua cabeça hoje. Eu não quero que você volte e não consiga dormir até as 5 da manhã, pensando, meu Deus, qual que é a minha vocação? Mas se Deus ele está te chamando, e eu não estou falando só em você uma vocação religiosa, vocação matrimonial. Vocês que têm que decidir pelo celibato e fica enrolando toda a vida, pelo amor de Deus, Bernardo. É hora de enrolar. Vocês que têm um chamado, vocês que têm um dom, vocês que têm um ministério, vamos, gente, botar isso para trabalhar. Não vai ficar enferrujando, vai ficar deixando o tempo passar. A Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Até quando a gente vai ficar enrolando o dom? E conversa com você e fala, e vai ter um curso de pregadores, e você não fazer nada, e falar assim, eu sou chamado a fazer, a ir pregar. Então vamos, não, também, poxa, tem que dar água para o meu gato, tá? O bichano não bebe água. Não, porque eu fui chamado a intercessão. Ei, a Colo de Deus vai promover, a gente vai fazer um curso para intercessores aqui, vamos ensinar vocês. Vem, vem, vem. Não, porque também é aniversário do meu peixe, pô, vocês marcaram no dia do aniversário do meu peixe. Dessas desculpas, velho, aqui ó, é 11 anos caminhando com Deus, a gente está escutando isso há tempo. E o tempo vai passando, e a gente vai se desgastando, porque a partir do momento que você entende o seu lugar dentro do reino de Deus, para aquilo que Deus te chamou, que você se encaixa como um quebra-cabeça. Fui montar outro dia um quebra-cabeça gigante com a minha filha. É uma delícia. Vocês já montaram quebra-cabeça? Quem já montou um quebra-cabeça? Só para ver se eu não estou falando sozinho. Ah, vocês vão me entender. É uma delícia ou não é quando você coloca a última? Uau, eu sou um gênio. Einstein, Chivo, agora qual teoria que eu vou descobrir a partir de hoje? Eu vou agora descobrir outra coisa. Viver com Deus no seu devido lugar é a mesma coisa. Quando você entende que Deus te chamou, você correspondeu, você está vivendo. Aí você pega uns escritos, cara, uma coisa que eu me amarro é pegar coisas que eu escrevi há 5, 10 anos, 10 anos é quando eu estava começando a caminhar, uns 8 anos atrás, e eu olho e falo, velho, eu estou vivendo isso hoje. Eu lembro de uma das primeiras conversas que eu tive com a Sil, quando a gente namorava ainda e falava sobre ser missionário. Eu falava para ela, ela já sabia. Eu já estava começando a pregar, comecei muito rápido. Deus estava ligeiro na minha vida, eu querendo responder. E eu falava, a gente vai casar daqui uns anos, você vai trabalhar e eu vou viver na missão, vou sair pregando, fechou? Aí a Silma era mais doida que eu, ainda falou, não, fechado. Falei, você vai passar num concurso, eu vou profetizar que você vai passar num concurso muito bom. A gente lá no interior de Minas, e eu vou pregar, eu vou sair pregando e vou escrever livro. Cara, isso há uns 8 anos atrás, ou mais. Eu queria que a minha mulher me sustentasse. E ela topou, velho. A gente estava no auge de responder a Deus qualquer coisa. Falar, a partir de hoje vai ter que chupar cana pro resto da vida para responder sua vocação. Vai, traz a cana para cá. Vai ter que andar descalço. Pode doar todos os meus tênis. Sabe esse ímpeto de responder a Deus? Cara, eu olho que há anos atrás eu escrevi que eu queria ter uma família missionária, que eu queria viver, que eu queria pregar, que eu queria escrever livro. E olho agora e falo, meu Deus, velho. Olha eu saindo, pregando. Olha os livros, né, que eu estou escrevendo, que também nunca saem. Esses livros é uma bênção, só Deus na minha vida. Me arruma, Deus, dá uma iluminação para eu publicar esses livros logo. É a melhor coisa. É eu olhar para o quebra-cabeça e falar, tá lá, vou montar o próximo, porque a nossa vida é desse jeito. A vida do cristão é assim, principalmente se você for carismático, pentecostal, não tem fim. Aí você descobre uma coisa, daí depois quando você vive a vocação, deixa eu te dar só um spoiler. Aí existe uma parada de crise vocacional, aí você vai corrigir crise vocacional, isso é uma delícia, velho. Mas eu estou vivendo respondendo a Deus. Cara, eu estou respondendo àquele que me criou, aquele que me desejou dessa maneira, aquele que me sonhou dessa maneira, que me deu os dons para que eu desempenhe o que eu desempenho hoje. E é isso que Deus quer te chamar. E é isso que Deus quer fazer com você. Qual o dom que Ele te deu? Qual o talento que Ele te deu? Qual vocação que um dia Ele te chamou? O que, que você está enrolando para responder a Deus? Bora? Lá em Minas nós temos um ditado para isso. O cago sai da moita, né? Oxe, estou ao vivo, né? É as coisas que eu falo ao vivo. Por isso que ninguém me leva para lugar nenhum, Rosina. As coisas que eu fico falando. Pois fica, oxe, por que, que a minha agenda está desse jeito? Vamos. Não fica no labirinto mais. Não fica no respondo ou não respondo mais. Guilherme, eu não sei se é Deus que está me falando. Senhor, você sabe que eu sou meio sons. Fala comigo. Faz a luz piscar, a luz pisca. Não, também essa energia está toda bagunçada. Agora faz a minha garrafa cair, a garrafa cai. Pá, também está ventando. Faz o ambão cair, plau. Esse chão está todo negociado, né? Tem gente que é assim. E Deus, Ele vai fazendo. Aí, de repente, o Marquinho está lá na casa dele e fala: ah, pô, será que é para eu namorar ou não é namorar? Né? Ah, eu tenho vocação matrimonial. Ou será que eu peço ela em namoro ou não? Deus, me dá um sinal. Aí ele abre a passagem, Marta e Maria. Faça. Me dá um sinal mais claro. Né? Aí ele abre de novo, está lá, minha esposa. Deus, eu sou meio sonso. Não, Marquinhos, só hipótese. Outra pessoa, Marquinhos figurante. Aí vem alguém e fala: ô Marquinhos, você não acha que não está na hora de você namorar, não? Você já viu a Marta? Aí o Marquinhos: é muita coincidência para minha vida, eu só preciso de mais um sinal. Aí vai fazer formação. Aí o formador pergunta: e aí? Tá interessado em ninguém, não? E as coisas vão acontecer. Tem gente que é mais sonsinho, né, Marquinhos? Faz assim. Tem gente que é mais pra frente. Já vai, já pede namoro, as coisas vão desenrolando. Deus, Ele te chama. Você tem a opção de respondê-lo. Hoje, como homem de Deus, eu quero te encorajar a você responder a voz que Deus grita no seu coração. Você corresponder ao chamado que Ele te fez, aos dons que Ele te deu, ao ministério que Ele te deu. Para de ficar enrolando. O Senhor falou que Ele não colocou uma lâmpada para ela ficar debaixo da cama. A lâmpada não foi acesa para ficar debaixo da mesa. Ele acende a lâmpada para ficar no candeeiro, num ponto alto, para iluminar, para direcionar. Se Deus, Ele te acendeu nessa cidade como uma lâmpada, como um farol, e você está se escondendo debaixo da cama, deixa eu te falar uma coisa, sai daí. Saia. Se você está se escondendo debaixo da mesa, saia. Permita com que Deus te coloque sobre o candeeiro. Você tem a disposição de sair. Quem te leva é Ele, amém? Não vai chegar também: Guilherme, eu sou chamado à pregação e você falou para sair debaixo da cama, semana que vem sou eu que prego, fechou? Você também não vem com essas viagens. Isso aí eu sou vacinado, porque isso aí eu que fiz quando eu comecei. Então eu já sei. Peraí que eu me embolei todo aqui. Mas responda a Deus. Por 3 vezes, Deus chama Samuel. E Samuel, sem a visão sobrenatural, ele responde ainda: eis-me aqui. E vai a dele. Pela 4ª vez, Samuel adentra numa dimensão sobrenatural. O sim que esse menino dá. A gente vê o início de uma linha profética acontecendo aqui. Quando a gente estuda a história, a vida de Samuel, aquilo que acontece através dele na história do povo de Deus, a gente vê um divisor de águas. Samuel entrando na dimensão sobrenatural. E eu ouso dizer que nunca mais saindo dessa dimensão. Samuel foi chamado a exortar os filhos de Eli, a falar o peso que viria sobre aquela casa, que a mão e a justiça de Deus desceria sobre eles, a partir de um chamado. Amém? Dá uma respirada bem fundo. Aguenta rezar um pouquinho. Apanhou que só hoje também, bem feito. Até que os meninos se organizem aqui. Você pode... Peraí, deixa eu beber só um bolinho. Também você me deixou sufocadinho aqui. você pode auxiliar de diversas maneiras para que mais pessoas encontrem o seu lugar, encontrem a sua vocação, para que mais pessoas correspondam ao chamado de Deus. E uma dessas maneiras que você encontra e você consegue fazer isso é semeando em um lugar que proporciona esse ambiente. Antes da gente rezar, você percebe que a Colo de Deus nós estamos em construção, estamos ampliando as nossas estruturas, comprando cadeiras, arrumando nossa casa. E eu queria te pedir uma ajuda nessa noite. Se você puder, aquilo que você puder nos ajudar e doar para nós, a PROD vai colocar para vocês que estão em casa o nosso Pix aqui na tela, vocês que nos acompanham. Quem? Aqui ou aqui? Onde eu estou? Aqui. Vocês que nos acompanham de casa, que toda terça-feira adentra no nosso canal do YouTube para beber da nossa evangelização, nos ajude. A gente está aí para abrir o processo vocacional, precisamos organizar muita coisa e nós queremos que mais pessoas se despertem para Deus. E hoje, assim como Santa Teresinha, dentro de uma clausura, ela fez uma revolução na missão, na história da missão da igreja, você também pode ser essa parte com a Colo de Deus. O nosso Pix para você nos ajudar é o pix@colodedeus.com.br. Se você puder fazer uma doação para essa casa nessa noite, você vai ajudar a gente ampliar os nossos espaços, a gente trazer mais pessoas de volta para o seio da igreja, aqueles que estão afastados da fé. Esse vai ser o seu ato de fé hoje, o seu ato concreto para você auxiliar. Amém? Let's pray.
Amém.